agradecer ao professor João Paiva o desafio, porque no fim isto, no início e no fim isto é um desafio para a Porto Business School, mas que agarramos com muita vontade de trazer aqui um dos seminários do ciclo Palavras do Tempo, Religião e Dinheiro. Portanto, quando o professor João Paiva nos contactou, será que a Porto Business School está interessada em receber aqui um seminário? Ao qual eu respondi de imediato, sim, a Porto Business School é, de facto, um local mais que apropriado para termos um evento deste tipo, multidisciplinar, e foi muito interessante termos a oportunidade também de convidar os nossos dois oradores de hoje, que são pessoas que estão muito próximas da escola, o Dr. Paulo Rangel, que é o nosso professor maior e há algumas formações executivas, para além das outras funções que todos conhecem, e o Dr. Rui Ferreira Lopes, que é membro aqui do nosso Conselho Geral de Supervisão, para além também do CEO da Unicef, como sabem. Portanto, eu vou deixar-vos já com as pessoas que são os protagonistas da sessão 2, passando então a palavra ao professor João Paiva, que é o organizador do ciclo de seminários. Palavras no tempo, agradecendo mais uma vez, e também a presença a ambos, a todos, por terem no fundo, aceito este convite, que também é um desafio. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado também, uma palavra de agradecimento à Patrícia Teixeira Lopes e à Porto Business School por nos receber neste evento. Eu peço ao Paulo Rangel, como sabem, ele tem uma opinião que tem colocado até em artigos escritos de nos dispensarmos das doutorices, e eu subscrevo e peço emprestado. Portanto, estamos aqui num ambiente que queremos ainda por cima informal, e mais um motivo para isso. O meu nome é João Paiva, sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no Departamento de Química e Bioquímica, e com outras pessoas, já há cerca de 3 anos, construímos este projeto que visa o diálogo entre pessoas colocadas em posições diferentes no eixo da crença e da não-crença. Tipicamente os nossos temas são religião e qualquer coisa, hoje é religião e dinheiro, e enfim, as coisas têm sido muito interessantes, por isso as temos continuado. E ontem mesmo com alguns colegas de ciências eu estava a refletir sobre a importância que, por exemplo, nós nas faculdades de ciências sentimos de nos reabrir e reaproximar das grandes questões humanistas e não nos fecharmos em qualquer cientificismo e singularidade de pontos de vista. E talvez isso seja também extensível. Eu costumo dizer, aliás, quando falo isto aos alunos, digo, um cientista de amanhã e de hoje não pode ser um totó. E tem que reconhecer, por exemplo, as suas raízes greco-latinas, judaico-cristãs, no mínimo. E talvez isso possa dizer também, digo eu, a pessoas ligadas à economia e à gestão, que, confrontadas no mínimo com as questões éticas, por exemplo, que se colocam a todas as pessoas que frequentam esta casa, a necessidade de uma meta-reflexão sobre aquilo que fazemos, sobre a ciência que desenvolvemos. Enfim, hoje falaríamos de uma forma muito informal. Eu agradeço imenso aos convidados, ao Paulo e ao Rui, por terem dito que sim, porque normalmente isto é uma temática diferente do habitual e, portanto, pode exigir alguma ginástica. É verdade que o Paulo Rangel tem escrito já algumas coisas sobre este assunto, e vai também... Enfim, não este especificamente, não é dinheiro, sim, religião e política, e religião de Jesus.
Dinheiro não sei nada. Gostava de saber.
Muito bem. Mas para isso temos o Rui, não é? Talvez percebam qualquer coisinha.
Cada um dos mais.
Muito bem. Nós vamos fazer isto assim, portanto, em cerca de 15 minutos, e eu sou um bocado polícia do tempo, ponho aqui um cronómetro, e vou dar 15 minutos primeiro ao Paulo Rangel, e enfim, ele vai dizer o que lhe aprouver sobre este assunto, que pode ser variadíssimo, e a seguir vamos ouvir o Rui, e depois o mais rico disto é o diálogo com a plateia. Certamente irão aparecer perguntas no ar, e eu, enfim, estimularia muito que as pessoas que aqui estão, a quem agradeço também a presença, participassem, e eu, como bom moderador, se não o fizerem, terei também umas perguntas na manga para dar. Quando fazemos isto em escolas e universidades, costumamos dizer às pessoas que quem fizer perguntas tem um valor a mais na cadeira que frequentar. Podemos combinar isso tacitamente para estimular. Então, eu, sem mais delongas, dou a palavra ao Paulo Rangel e, durante 15 minutos, digo qualquer coisa sobre a religião e dinheiro, do que sabe e do que não sabe.
Bem, em primeiro lugar, queria agradecer o convite e pedir desculpa pelo atraso, que, enfim, normalmente quando se fala em religião e dinheiro, o problema que se põe sempre é o problema da culpa, não é? Mas eu desta vez não tive culpa, portanto, em chegar atrasado, queria dizer. Aliás, cheguei aqui às 8h30 da manhã, esta precisa sala, portanto, só que ainda tanto saí e quando voltei, demorei 45 minutos a chegar aqui, num trajeto que de manhã tinha demorado 12. Ora bem, O que é que eu queria dizer? Aqui, no fundo, há dois temas diferentes, logo, porque uma coisa é Deus e o dinheiro e outra coisa é a religião e o dinheiro. Porque a religião e o dinheiro podemos levar para as relações entre as religiões e o dinheiro. E não é isso que eu vou fazer, embora depois, numa fase de troca de impressões, também não esteja fechado a isso. Depois queria dizer o seguinte, eu sou crente, mas eu sempre me defino como cristão de cultura católica, e portanto não como um católico. O que não significa que eu não seja católico, mas para mim o ser católico é um acidente, não é uma essência, a essência é ser cristão. E como eu tenho uma visão bastante crítica da Igreja Católica, embora seja aquilo que se chamaria um católico praticante, ou quase praticante, no sentido formal do termo, não no sentido... De resto, sou um pecador, mas, enfim... mas era só para também ficar feito o registro de interesses. Portanto, enfim, tenho uma visão bastante progressista, se quiserem assim, do fenómeno religioso. Portanto, uma coisa que nos anos 60, quando eu nasci, se chamaria um católico progressista. Mas que hoje já não há. São lá realmente católicos retrógrados. Então eu sou um cristão de cultura católica. O que é que eu queria dizer? Há aqui um ponto que é preciso perceber muito bem. Portanto, se formos para Deus e o dinheiro, no fundo nós temos que ir a Jesus e aos Evangelhos, não é? Nos Evangelhos, como talvez saibam, os quatro, há hoje uma certeza muito razoável das frases que efetivamente terão sido ditas por Jesus. Portanto, há muitas que o sentido seria aquele, mas não terão sido preferidas por ele, mas há, de facto, na investigação teológica e filológica, frases que não há dúvidas, praticamente nenhumas, de que ele terá pronunciado. E uma delas é, muito significativamente, que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir a dois senhores. Até porque nos textos gregos aparece a palavra mamon, que é dinheiro em aramaico, o que significa, portanto, que se conservou a expressão que Jesus teria usado, porque Jesus falava em aramaico, embora os evangelhos tenham sido escritos em grego. E, portanto, há uma certeza quase absoluta de que esta é uma das frases chave. E devo dizer o seguinte. Isto é capaz de ser bastante... Enfim, a mim é uma coisa que me confronta muito e que sempre me causou uma grande inquietação interior, como crente, é que Jesus, na questão do dinheiro, é especialmente duro. Quer dizer, é daquelas coisas em que não há realmente... não há muito espaço para duas interpretações, ou três, ou quatro, ou cinco. O que acontece? É claríssimo que Jesus... claríssimo que quando fala com as pessoas individuais é sempre muito acolhedor e terno. Portanto, quando ele está com os ricos não tem nenhum gesto de hostilidade. Ele foi jantar a casa de muita gente rica, era amigo de muita gente importante, o José de Arimateia, por exemplo, o Nicodemos. O Zaqueu, que era um publicano, que era pior do que ser rico, era cobrador de impostos, portanto é um cobrador de impostos rico. E portanto, ele, quando o Zaqueu tem um interesse em vê-lo, ele diz: eu hoje quero pernoitar na tua casa. E quando ele sai da casa, ele resolveu doar metade da sua riqueza e, para além disso, pagar quatro vezes mais a todas as pessoas que tinha enganado. Pelos vistos eram muitas. E, portanto, era um publicano, que era a pior coisa que se podia ser. Quer dizer, para os judeus da época, ser cobrador de impostos, basicamente era trabalhar para Roma, é preciso também não esquecer isso. Portanto, era não apenas tirar dinheiro a judeus, note-se, como era também trabalhar para Roma, que era o Império Romano. Portanto, era uma coisa especialmente dura. E isto é bastante duro. Há o diálogo, há um ponto muito interessante que é aquela, é mais fácil, não é? Diz-se um camelo entrar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que é uma frase que parece que inquieta mais os camelos do que os ricos, mas enfim,
podem coincidir, porque...
por acaso, sinceramente, também em termos de filológicos, há muitas dúvidas de que seja camelo, porque a palavra camelo, em aramaico, é a mesma de corda grossa. É a mesma palavra para as duas coisas. Portanto, provavelmente, quando se fez a tradução para o grego, houve ali, porque é realmente um bocadinho estranho ser o camelo passado pelo buraco da agulha. Uma corda grossa é capaz de ser uma coisa mais plausível de ter sido dita. Mas pronto. Há um episódio, e era aí que eu... que para mim foi sempre muito, muito... E que está em todos os sinóticos, mas está particularmente... Foi sempre muito duro, que é o episódio do jovem rico, não é? Que era um indivíduo que cumpria todos os mandamentos, não é? Foi ter com Jesus... E cumpria todos os mandamentos. Jesus tem um diálogo com ele extremamente terno. Em Mateus e Lucas é óbvio que ele tem uma grande... Ele fica, no fundo, fascinado por aquele jovem, porque ele cumpria tudo, honrava o pai e mãe, ia sempre à sinagoga, portanto, todos os mandamentos ele cumpria tudo. E então ele pergunta-me, mas o que é que eu posso fazer mais? E ele disse, bem, vende todos os bens que tem, dá aos pobres e segue-me. E o rapaz retirou-se e não foi capaz de fazer isso, não é? Portanto, a mensagem de Jesus é sempre muito dura, no que ao dinheiro diz respeito. É, se quiserem uma imagem, só para perceberem bem, no fundo, é uma coisa que hoje há muito este fascínio pelo Papa Francisco, que me parece perfeitamente justificado, mas o Papa Francisco, por trás da sua ternura, tem um discurso extremamente duro. Por exemplo, se viram o caso de Fátima, não é? Ele veio com grande acolhimento, mas não deixou de denunciar, digamos, esta ideia de fazer de Maria uma deusa, não é? Ou uma semideusa na mitologia cristã, que é uma coisa típica e então muito portuguesa. Ele não deixou de dizer isso no sítio onde seria mais difícil ouvir isso. E isto é justamente a atitude de Jesus sempre, é que fala de uma forma muito terna e meiga, mas aquilo que diz é extremamente difícil de cumprir. E, nomeadamente quanto ao dinheiro, isto é uma coisa muito evidente. E, portanto, parece haver um antagonismo total. Isto leva-me daqui, da construção, portanto, desta ideia, no fundo, leva-me para um outro patamar, que é percebermos que, de facto, Jesus é totalmente desconcertante. Ainda antes passamos para a religião, agora perceber que é totalmente desconcertante. Eu vou-vos dar vários exemplos para percebermos como, de facto, ele está num universo totalmente diferente. Por exemplo, há uma mulher, não é, que, viúva, muito pobre, que põe duas moedas numa caixa de esmolas. E há uma certa inquietação e ele diz, bem, esta mulher fez muito mais do que fazem vocês todos que põem quantias muito superiores, porque ela deu tudo o que tinha, enquanto que vocês, o que dão, não faz falta. Mas isto choca, porque aquilo que se esperaria de Jesus é que dissesse à mulher, olha, não dês nada, porque isso faz-te falta. A gente ainda devia era dar-te a ti. Mas não é isto que ele diz. O mesmo, por exemplo, numa visão que eu creio que é claramente uma apologia do capitalismo, não é? Que é a parábola dos talentos, em que há um jovem, há um senhor que se vai embora durante um ano, e dá aos seus três empregados, não é? Um dá 5 talentos, outro dá 2 talentos, um dá 1 talento, e depois regressa passado um ano. E o que pôs 5 talentos, enfim, devia ser um grande investidor, um precursor, enfim, da bolsa, e tinha 10 talentos, e entregou 10 talentos ao senhor. E depois o outro, que tinha 2, tinha 4. Tinha duplicado no ano, tinha conseguido duplicar aquilo que tinha sido deixado. O pobre, que tinha 1, não é? Tinha enterrado o talento, e tinha o talento para voltar a dar. E o que Jesus vira-se para ele e diz, serve mau e preguiçoso. Isto realmente tu não fizeste render nada e tal e tal e tal. Bom, isto é também desconcertante, porque quer dizer, se eu tenho 2, realmente eu posso arriscar 1 e até conseguir 4. Agora, se eu tenho só 1, se eu perder, fico sem nada. Não é? Quer dizer, portanto, isto é um critério absolutamente... Não é um critério lógico. Não é? Nem é um critério, nem parece sequer um critério, digamos, de grande compaixão. Porque, de facto, quer dizer, ele ia deitar aquilo a perder, depois quando ele chegasse não tinha nada. Quer dizer, bom. E, finalmente, há uma outra parábola também extremamente desconcertante, que é dos trabalhadores da vinha. Não é? Que há aqueles trabalhadores que vão todos às 8 da manhã, depois eles chegam às 9, depois o senhor vai pelo caminho, vai encontrando pessoas e vai chamando pessoas para a vinha. Uma vem às 9, outra vem às 10, outra vem às 11. Vem... Há alguns que chegam às 4 da tarde, que ele encontrou e contrata. E quando chega às 7 horas, à hora de pagar a jornada a todos, paga igual a todos. Aos que estavam às 8 da manhã e aos que chegaram às 4 da tarde. E isto também é uma coisa bastante desconcertante. Portanto, de facto, as categorias em que a exemplaridade de Jesus se move quanto ao dinheiro são bastante complexas e duras. E, portanto, o que é que isto fez? Isto fez, essencialmente, e agora passo para a dimensão já mais, digamos, institucional da religião, e para uma coisa que está muito presente no espaço ocidental. Isto fez com que, essencialmente, se desenvolvesse uma relação muito difícil com o dinheiro por parte dos cristãos. Uma relação extremamente difícil. Tão difícil que nós sabemos que, na Idade Média, era proibido cobrar juros. A razão pela qual os judeus, basicamente, se dedicaram à atividade bancária é porque, e enriqueceram, portanto, na Idade Média, eram prestamistas, é porque os cristãos, eu não estou a dizer os católicos, porque ainda não havia diferença entre católicos e protestantes, já havia com ortodoxos, mas aqui interessa-nos muito mais, porque é a nossa esfera de comparação, os protestantes, os cristãos não podiam, quer dizer, eles podiam prestar dinheiro, mas não podiam cobrar juros, porque era considerado imoral. Havia uma outra coisa, por exemplo, a questão da determinação do preço. Santo Tomás de Aquino dedica centenas de páginas ao preço justo. O preço justo é uma coisa objetiva, não é? É uma coisa que existe independentemente de uma lei da oferta e da procura. É o valor intrínseco da coisa. Portanto, a ideia de que não se pode ganhar nada para lá daquilo que lá está. Não é? Portanto, esta ideia de que, no fundo, as coisas têm um valor e não pode haver nenhum ganho. Todo o ganho é qualquer coisa que, no fundo, será pecaminosa, conspurcará e tal. Por isso é que os judeus, claro, porque é que os judeus se permitia que os judeus emprestassem? Porque, obviamente, tinha que haver algum financiamento da atividade económica, ainda que ela fosse muito na ordem da manufatura e de um comércio ainda, enfim, mas na Baixa Idade Média já era bastante incremental, já estava numa lógica de bastante expansão. Os judeus tiveram um papel muito importante. Claro, os judeus estavam condenados à partida. E, portanto, já estão, se eles já vão para o inferno e vão, evidentemente não tem mal nenhum proporcionar-lhes mais um pecado. É indiferente, eles estão condenados, eles mataram Jesus, eles vão para o inferno, não têm hipótese de salvação possível. Portanto, estando eles condenados, ao menos que façam, que cumpram uma tarefa útil, não é? E, portanto, não tinha mal nenhum para mim. Bom, onde realmente as coisas mudam, curiosamente, contra aquilo que seria de esperar para quem ler o Lutero, é quando se dá o cisma entre os católicos e os protestantes. Porque os protestantes passam a ter uma atitude totalmente diferente face ao dinheiro daquela que tinham os católicos. Portanto, os católicos têm sempre uma relação de culpa com o dinheiro. Isto não quer dizer que não gostassem imenso de dinheiro. Isso é uma coisa diferente. Mas a verdade é que, ainda hoje nas culturas católicas, as pessoas têm uma certa... Não gostam muito de dizer se ganham muito, se ganham pouco, como é que é, se tiveram... Enfim, procuram sempre, são um pouco... Enfim, nem todos são muito discretos, há sempre uns Ferraris amarelos, mas a generalidade tem essa relação difícil. E os protestantes começaram a ver as coisas um pouco como, de alguma maneira, os judeus viam. Não é? Os judeus, quando alguém tinha uma deficiência, isso era um castigo de Deus. Não era a ideia de que... Bom, portanto, se a pessoa tinha dinheiro, isso era uma bênção de Deus. E, portanto, na lógica protestante, especialmente calvinista, temos a lógica dos beati possidentes, quer dizer, são os proprietários abençoados, quer dizer, assim, os possuidores abençoados. Quer dizer, se eu tenho bens, se eu tenho dinheiro, se eu tenho sucesso, isso é um sinal de que Deus gosta de mim e que Deus me abençoou. E, portanto, isto é uma coisa positiva. E é a partir daqui que o Max Weber, não é, faz... aquela célebre teoria, constrói aquela célebre teoria, não é, sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, em que procura demonstrar que as sociedades protestantes são sociedades com muito mais sucesso económico, porque não têm um problema de culpa com o dinheiro, pelo contrário, a detenção de dinheiro é uma dádiva de Deus. Isto explica, por exemplo, que na nota de dólar esteja em God we trust, como dizem alguns teólogos católicos, devia estar in this God we trust. Portanto, porque é o tal problema de servir a Deus e ao dinheiro, mas enfim. Mas, de facto, é a cultura protestante, que ali está presente, na ideia de que realmente o dinheiro é uma bênção. E isto, segundo Max Weber, explicaria o atraso dos países católicos face aos países protestantes. Curiosamente, aqui... Isto foi muito rebatido pelo Michael Novak, que morreu agora há pouco tempo, que justamente procurou demonstrar o contrário. E há pelo menos um país em que isto é evidente, que é a Alemanha. Os estados mais ricos da Alemanha são católicos, que é a Baviera e o Baden-Württemberg, e são do Sul. Portanto, é exatamente o contrário daquilo que seria de esperar. E são até católicos bastante ortodoxos. Claro, hoje menos, mas, digamos, o catolicismo na Alemanha é vivido de uma forma bastante mais intensa. Não era o catolicismo light que nós temos aqui, não é? Porque justamente tinha uma competição com o protestantismo e, portanto, era mais fundamentalista. E porque os alemães, como sabem, levam tudo sempre muito a sério, não é? E, portanto, no sentido, pronto, acreditam mesmo que as coisas são assim e que as regras são para cumprir e que, ao fim, se pode ser castigado. E, portanto, viviam aquilo com uma certa... com um certo fundamentalismo. Mas, curiosamente, são essas terras católicas, ou mesmo se poderia dizer da Áustria, não é? Que têm mais propriedade até do que têm o Norte. Portanto, é um bocadinho o contrário. Mas, quer dizer, há aqui um problema que eu acho que nós temos, de facto, que tentar perceber o que é que estará por trás disto. Mas, quer dizer, não há dúvida que, na mentalidade cristã em geral, mas católica em particular, há um problema de relação com o dinheiro, e este problema tem a ver com a matriz do seu fundador, que é especialmente duro. Não é? Claro que a Igreja Católica procura matizar isto. Não é? É curioso que a posição de muitos intérpretes oficiais é, quando se trata de questões morais, por exemplo, do adultério, ou do casar segunda vez, etc., os textos são para levar à letra. Quando se trata da ligação a Deus e ao dinheiro, já não são, são suscetíveis de interpretação e contextualização. Portanto, há aqui um duplo padrão. Mas os progressistas é o contrário. As coisas do dinheiro... Há, sem dúvida, uma coisa que é verdade. Que existe, nos Evangelhos, uma opção preferencial pelos pobres. Isso é uma evidência. Não existe uma mensagem... apenas destinado aos pobres. Como eu digo, Jesus conviveu com toda a gente. Aliás, se os ricos eram pecadores, precisam eles mais da conversão do que os pobres. O problema é que a conversão dos ricos faz com que eles deixem de ser ricos. Certo? Portanto, é que a conversão não é apenas dizer, bom, eu agora vou cumprir os preceitos todos. Então, agora, qual é a questão que se pode pôr e que a Igreja Católica sempre endereçou desde muito cedo? Enfim, aqueles padres fundadores, todos eles tinham essa visão, e que depois no Concílio Vaticano II ficou muito claro, que é a ideia do destino universal de todos os bens. Ou seja, no limite, todos os bens da Terra podiam pertencer a uma pessoa, só. Desde que eles fossem postos ao serviço de todos. E, portanto, o problema da propriedade resolve-se um pouco desta maneira. É a forma como eu a uso. Não é? Portanto, um empresário que usa o seu talento para criar riqueza no sentido, digamos, social do termo, ou seja, criar emprego, criar, e que não está apenas obcecado com o seu enriquecimento pessoal, mas com a criação de uma estrutura, ele, no fundo, está a pôr em prática este princípio, enfim, que vem enunciado especialmente na Gaudium et Spes de uma forma reiterada, não é? E que depois foi muito repetido depois disso, em todas as encíclicas posteriores ao Vaticano II, que trataram de temas deste género, é o destino universal de todos os bens. Quer dizer, a ideia de que, no fundo, em algumas situações, a detenção de capital, digamos, de uma forma muito ostensiva ou muito manifesta, pode ser, ela não é nenhum motivo de preocupação, se a pessoa que o tem o põe ao serviço dos outros. Pronto. E, portanto, se põe esse seu talento ao serviço dos outros. Se ela põe apenas ao serviço do seu puro enriquecimento pessoal, isso já seria uma coisa vista com bastante, digamos, relutância ou com alguma dificuldade. Mas eu, sinceramente, devo dizer que continua a ser muito difícil. Quando se lê, quando a pessoa tem esta comunicação direta com os Evangelhos, continua a ser bastante difícil. O desafio que ali está posto é muito grande. Claro que, talvez faça aqui um comentário final interessante, que é o seguinte, não sei se têm noção, não é? Que nas primeiras comunidades cristãs, de facto, muita gente partilhava tudo. Isto não é uma espécie de como é que é dizer, idade do ouro que está mitificada. Não, isto de facto aconteceu. Mas muita gente deixou de trabalhar e passou a viver em comunidade sem, porque era olhar os lírios do campo, as aves do céu, e portanto a ideia de que não se preocupem nada com isto e tal. Porquê? Porque nessas primeiras comunidades estava toda a gente convencida que a segunda vinda de Cristo estava iminente. Claro, se Cristo está para chegar, não é preciso a gente agora estar aqui a poupar e a arrecadar e tal, porque o reino dos céus vai ser implantado a breve prazo. Só quando os anos foram passando, décadas atrás de décadas, e Cristo não, nunca mais vinha, é que começaram a pensar, é que talvez seja melhor a gente começar a organizar-se um bocado, porque isto não vai dar realmente, não vai dar para viver assim sempre. Não é? Portanto, este movimento, de facto, existiu. Não é? Agora, depois nós vivemos um pouco nesta... nós vivemos, por exemplo, o São Francisco, não é? Bom, ou, por exemplo, se lemos escritos como 63 de Ávila, são sempre bastante... são extremamente duros, porque a ideia deles é sempre que a pessoa deve deixar tudo. E, portanto, é de facto uma... o desprendimento, digamos, se queremos assim, até já nem digo deixar, mas a pessoa, por isso, simplesmente, não ligar, é uma interpelação tão dura que por isso é que eu, quando penso nos evangelhos, venho sempre à imagem, talvez isto seja também um problema pessoal, portanto, de espelho pessoal, mas a do jovem rico, não é? Que é a pessoa, enfim, realmente procura cumprir aqui e acolá e acolá, mas depois quando se faz a pergunta-chave, a pessoa, enfim, mete o rabinho entre as pernas e sai no meio da multidão, sem que... seja capaz de responder àquele rap. Portanto, eu acho que um cristão vive muito com esta, com este problema. Quer dizer, como é que eu, no contexto de uma sociedade capitalista, não é, em que muitas vezes a independência económica é até um fator essencial à retidão e à pessoa poder dizer não a muita coisa, como é que eu posso conviver com isso e cumprir ao mesmo tempo aquele que é o modelo de vida que lá nos é oferecido. Mas, enfim, acho que já está aqui muito food for thought.
Muito obrigado. Muito obrigado por esta abordagem também cristológica. Pode ser que tenhamos agora mais conversas sobre dinheiro. E eu deixo a palavra ao Rui, que nos vai deixar também algumas questões, eu já sei.
Portanto, sim, senhor.
Muito obrigado,
Manuel. Muito obrigado, João. Bom, eu em primeiro lugar também queria agradecer o simpático convite da Patrícia e do André, do João, e queria dizer que não foi uma decisão fácil aceitar o convite, mas por duas razões. Em primeiro lugar, porque não é um tema fácil, enfim, não sou um estudioso da matéria, mas também porque isso gera algum desconforto. O que acontece é que, e há aqui algumas pessoas da Unicer, eu tenho um discurso da Unicer de que é preciso sair da zona de conforto, levar as pessoas a saírem da zona de conforto, portanto não me podia furtar ao desafio e dar um bocadinho o exemplo, e portanto aqui estou nesta cadeira um bocado desconfortável, vou-me torcendo um bocadinho e tal, mas portanto é com muito gosto que estou aqui. Tenho muito carinho aqui para o Porto Business School, embora nunca tenha cá estudado, mas tem escola da minha cidade e portanto aqui uma ligação forte que também ajudou. Bom, eu quando, depois de aceitar o convite, e quando de imediato me veio à cabeça, pá, mas para onde é que vamos pegar nisto? A primeira coisa que me veio à cabeça foi uma frase que aqui o Paulo já usou, não é? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E fiquei preocupado. Mas, bom, se é isto, o assunto está resolvido, não há nada a discutir. Alguém matou isto de vez, para sempre. Mas eu acho que não é bem assim, francamente, acho que não é bem assim. Acho que não podemos ir por interpretações demasiado literais, até porque também há uma, e eu acho que é mais importante prosseguir por aqui, também há uma citação bíblica, e acho que esta é real, está escrita, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu acho que isto é que pode e deve ser explorado, porque, reparem, não é o dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. E, portanto, isto já dá uma pista, enfim, independentemente do que tenham sido práticas e citações que o Paulo muito bem fez, eu acho que isto nos dá uma pista de como é que podemos olhar para o assunto. Porque o dinheiro em si mesmo, e o Paulo também no fim apontou para aí, o dinheiro em si mesmo não é a origem de nenhum malefício. O dinheiro tem um determinado objetivo, é um meio. Se encararmos o dinheiro como um fim, aí é complicado. Porque, obviamente, isso vai suscitar ganância, dependência, obsessão. Mas o dinheiro tem que ser encarado como um meio de atingir determinados objetivos. Quanto mais não seja, adquirir os bens materiais que nos são essenciais para a nossa subsistência ou para a nossa felicidade. E, portanto, eu acho que logo aí está uma das raízes do problema. A minha visão não é tanto de que o dinheiro em si mesmo constitui um sacrilégio ou que quem tem dinheiro deve ser encarado como pecador ou quase como criminoso, como Paulo exemplificou no caso dos judeus. O que eu acho que é um problema é quando o dinheiro traz dependência. Se o dinheiro for encarado como uma forma de atingir objetivos e meios de que qualquer ser humano necessita, e se o uso que for dado ao dinheiro for um uso adequado do ponto de vista de respeito por valores éticos, eu até diria morais e civilizacionais, não vejo que deva daí derivar qualquer peso na consciência a quem quer que seja. Eu li recentemente um livro muito interessante, não tem nada a ver com esta temática, mas que indiretamente acaba por poder ser usado, que é um livro do Skidelsky, que vai buscar a profecia do Keynes, de que daí a 100 anos ninguém precisaria de trabalhar, porque a produtividade estava a aumentar de tal forma que a sociedade ia produzir o que era necessário para a sua subsistência, sem precisar trabalhar mais, ou quase sem precisar de trabalhar. E ele enumera sete fatores fundamentais para a felicidade humana. Saúde, respeito, personalidade, amizades, etc. São sete. Lazer. Mas há pelo menos três que carecem de dinheiro. Quer dizer, não é possível satisfazê-los sem dinheiro. E, portanto, eu não acho que mesmo do ponto de vista de critérios de moralidade éticos deva ser exacerbada a questão do dinheiro. Isto leva-nos a uma questão que eu comentei consigo, que é esta. É imoral ganhar dinheiro ou não? E se for, é algum ponto a partir do qual passa a ser imoral? Eu, francamente, acho que não é imoral ganhar dinheiro. Vamos regressar à mesma questão. Acho que o cerne da questão está no uso que depois se dá ao dinheiro. Aliás, eu acho que isto é um tema transversal a todas as religiões. Agora, não sou estudioso de nenhuma religião em particular, mas acho que isto é relativamente transversal. Quem semeia, colhe. E quem trabalha, recompensado. Qualquer religião suporta estes conceitos. E, portanto, isto aponta para que, até para que possam ser fomentadas trocas comerciais, que essa, o colher e a recompensa, é dinheiro. Podia ser em bens, mas aí viveríamos ainda na economia das trocas diretas, que não faz sentido. E, portanto, eu acho que todas as religiões aceitam com naturalidade que o dinheiro é algo que existe, o que deve é ser usado com parcimónia e com um sentido de justiça também para a sociedade. Eu estava a ouvir o Paulo e reconheço-me em muitos comentários, não em todos, confesso, mas isto também tem que gerar alguma polémica,
diferença.
Né, para ter alguma piada, reconheço-me em muitos dos comentários que fez. Estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar do seguinte, e não vou entrar muito pela filosofia, que não é o meu campo, mas veio-me à cabeça que o Aristóteles tinha um princípio de vida, e que eu, francamente, acho que é aplicável, que é o princípio do meio termo. Era um princípio de vida para ele. A virtude está em encontrar o meio termo, o equilíbrio, entre a posse, neste caso, e a escassez. E, portanto, o objetivo de vida deverá sempre ser procurar essa harmonia, esse equilíbrio entre uma posse de bens que é necessária, ou que é desejada para que se usufrua da vida, mas evitando também os excessos que essa posse pode vir a gerar. E eu acho que este princípio continua a ser atual. No final do dia, não, apesar de ter e até ser anterior ao cristianismo, acho que a sensatez e a razoabilidade e os princípios subjacentes a uma reflexão deste género ainda hoje continuam a ser úteis. Agora, a questão de se ganhar dinheiro é imoral e a partir de que ponto? Eu pessoalmente, de facto, confesso que tenho muita dificuldade, isto é também para provocar aqui algum diálogo, tenho muita dificuldade em ver o ganhar dinheiro como um mal em si mesmo. É certo que a Igreja Católica e Cristã desde sempre enalteceu muito a pobreza e, portanto, via isso como um sinal de proeminência espiritual. Eu confesso que tenho muita dificuldade em me rever nesse contexto. Sinto muito mais alinhado e gosto mais do conceito que o Paulo usou e que eu iria mencionar, que é a noção de desprendimento. E tem a ver com aquela frase inicial, o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. O desprendimento é isso mesmo, não há problema nenhum em ganhar dinheiro, desde que o uso que se dá ao dinheiro seja adequado e respeite princípios morais, éticos, civilizacionais. E, portanto, para mim também é muito difícil quantificar, eu sei que olham para mim mais como um homem das ciências, dos números, do dinheiro, para mim é muito difícil quantificar se há um patamar a partir do qual passa a ser imoral. Não, tem tudo a ver com a forma como se vive e com o desprendimento com que se olha para a acumulação de bens materiais. E aqui chegado, não resisto a fazer um comentário a algo que o Paulo focou, que tem a ver com a origem ou com a gênese do cisma, não é? Cristão. Há um tema que sempre me fascinou e que enfim, nunca tive oportunidade de estudar em pormenor, mas há uma constatação que faço hoje e que me fascina. De facto, a Igreja Católica sempre hostilizou o dinheiro, e o Paulo exemplificou isso muito bem, enquanto que a Igreja Luterana, Calvinista, aceitou o princípio de ganhar dinheiro. Isto foi quase uma imposição da burguesia, porque estava a emergir uma burguesia após o fim do feudalismo que não podia progredir se estes conceitos não fossem alterados. Bom, isto é o teu, já foi há 500 anos, mas hoje em dia não deixa de ser curioso que, e eu não ponho foco se as sociedades são mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas por causa disso, mas para mim não deixa de ser muito curioso perceber que é nas sociedades anglo-saxónicas, portanto de raiz mais calvinista, em que a filantropia atinge o seu expoente máximo e que nas sociedades de raiz latinas, de raiz mais católica, a filantropia não é uma prática recorrente, não é uma prática habitual. Não sei porquê, não sei se isto é uma coincidência, mas também talvez possa ter a ver com este tal desprendimento. Enquanto que se aceita, em determinadas sociedades, como natural o ganhar dinheiro, também se tem como prática e se tem como natural usar a filantropia como forma de retribuir à sociedade aquilo que, de uma forma, por uma graça de Deus, ou quer que seja, nós fomos capazes de usufruir. Enfim, em Portugal nós temos relativamente poucos casos de filantropia. Os dois mais notórios, que me lembro, no último século, é o Sr. Gulbenkian e o Sr. Champalimau, com as duas fundações que instituíram. Não vejo assim muitos mais. Também não conheço, pode ser ignorância minha, em Espanha ou em Itália, grandes casos de filantropia. Mas se formos olhar para as sociedades anglo-saxónicas, ela existe. Nos Estados Unidos, todas as universidades são financiadas através de filantropos. E essa é uma reflexão que eu gostava de deixar e que acho que até seria interessante poder explorar. Como digo, eu faço a constatação, não consigo fazer nenhuma interpretação nesta matéria. Agora, há também um tema que gostava de introduzir, que é, devemos, se na esfera individual ou na esfera das empresas, e provavelmente estão à espera que eu fale nisso, se na esfera das empresas, devemos ver o dinheiro da mesma forma que numa esfera individual. Na esfera individual, portanto, eu creio que a chave do problema está na utilização e na forma como cada um se vincula a princípios éticos, princípios de vida, que respeitam os valores morais, que hoje, na nossa civilização, sentimos que são os adequados. Do lado das empresas, a questão, eu também acho que não é muito diferente, embora ela se expresse de formas diferentes. Em primeiro lugar, falar de dinheiro nas empresas não é bem um tema. Nas empresas, dinheiro significa património, significa criar riqueza. Riqueza é essa que, obviamente, ou é apropriada pelos acionistas ou é colocada também ao serviço da sociedade. E, portanto, aquilo que se passa hoje, cada vez mais, nós vemos é as empresas terem noção dessa sua responsabilidade. Eu acho que as empresas têm fundamentalmente três responsabilidades perante a sociedade. Uma que é ética, evidentemente, outra que é de responsabilidade, social. E quando falo de responsabilidade social, não estou só a falar de caridade, de dar dinheiro para obras de cariz social. Estou a falar do ponto de vista de retribuir mesmo à sociedade. Há negócios que podem ser montados, há geração de valor hoje em transações, em negócios que criam valor para a sociedade. E, portanto, se as empresas respeitarem estes princípios, estas responsabilidades, eu acho que a criação de riqueza é um must, porque não há nenhuma empresa que se não gerar valor, se não gerar riqueza, possa cumprir a sua missão. Peço desculpa que perdi-me pelo meio, estava a referir três princípios, faltou um, que é o da sustentabilidade, portanto, garantir a perenidade da empresa para as gerações futuras e garantir, precisamente, a criação de riqueza e o bem-estar para a frente. E, portanto, na medida em que as empresas prossigam ou respeitem estas três dimensões, o ganhar dinheiro, portanto, não é a maximização do lucro, mas o ganhar dinheiro não tem, a meu ver, nenhum aspecto negativo. É certo que o capitalismo, puro e duro, não tem hoje enquadramento, e nem me refiro a isso, porque o capitalismo puro e duro não tem hoje enquadramento na sociedade atual, e, portanto, esse não é um tema. A perspectiva da maximização do lucro a todo custo não é um tema, e portanto, eu acho que nem vale a pena entrar por aí. Acho que o que tem que ser discutido e avaliado é a capacidade das empresas, através da criação de valor e através da geração de riqueza, colocarem essa riqueza ao serviço da sociedade, seja remunerando os diversos intervenientes, os diversos stakeholders, seja também pondo ao serviço da sociedade produtos e serviços que são desenvolvidos com esse objetivo. Por fim, para terminar e para também lançar algum espaço para discussão, gostava de terminar com o seguinte. Aqui uma citação, isto é muito atual, do Padre Vasco, membro da comunidade jesuíta aqui no Porto, que eu penso que escreveu isto, mas pelo menos foi algo que eu ouvi. A missão de um cristão é colaborar na construção de um mundo mais justo, mais fraterno, e isso faz-se no dia-a-dia, na família e no trabalho. Não posso estar mais de acordo possível. Mas a minha pergunta é, mas isto é só a missão dos cristãos? Quer dizer, com certeza que um cristão deve procurar servir estes objetivos, mas porquê só os cristãos? porque é que o cidadão normal não há de perseguir os mesmos objetivos? Eu sei que a religião ou a matriz religiosa é a maior fonte, a maior ou até talvez a principal, se calhar, fonte de inspiração para a definição dos princípios morais e éticos das grandes massas da população, mas eu gostava de deixar essa interrogação, mas é só a religião ou há mais? Porque estes princípios de moderação, de meio termo, como lhe chamava Aristóteles, de colocar ao serviço do bem comum os ativos que acumulamos, eu creio que podem ser defendidos quase como princípios civilizacionais hoje e que derivam de uma moralidade que entendemos como adequada para o ser humano e não necessariamente derivados da religião. Agora, se calhar é útil que a religião também os apregou, porque se calhar é uma boa forma de os divulgar em massa, coisa que seria difícil de outra forma. Só mesmo para terminar, eu hoje ao almoço falávamos disso, o João fazia um comentário desse género, há um texto do Mário Vargas Llosa em que ele refere que a religião existe porque o homem não confia em si próprio. E, portanto, como o homem é capaz das maiores selvagerias, é útil fazer a população acreditar num Deus para além da vida, que é a forma de o atemorizar e de o fazer seguir determinadas regras que são devidas pela convivência social normal. Enfim, não sei se é por aí, eu não vou tanto por aí, estou longe de estar, digamos, de estar do lado dos não-crentes, faço essa declaração de interesses também, embora agora só no fim, estou longe de estar do lado dos não-crentes, mas confesso que me interrogo muito, às vezes, sobre a forma exacerbada como as questões da religião são conduzidas, e nomeadamente sobre alguns excessos, eventualmente alguns excessos, da Igreja, especialmente da Igreja Católica, em que eu tenho também alguma dificuldade em me rever, tal como o Paulo.
Muito bem, muito obrigado. Acho que são ótimas provocações para darmos sequência à conversa. Provavelmente as religiões e a religião católica em particular só têm futuro se aos poucos se for separando dessa ideia do medo de Deus por um lado e do monopólio da verdade por outro, não é? Hoje em dia o cristianismo católico em particular encontra uma liberdade muito assertiva em perceber-se que há salvação e há Deus para além da Igreja, e isso é uma coisa muito, muito relevante. Agora, seria de conversa. Nós, em tempos, tínhamos este procedimento de conversas neste projeto com os cartõezinhos e as pessoas colocavam as perguntas por escrito. Por um lado, porque poderiam estar mais à vontade e evitávamos os chamados engolidores de microfone, que quando neste tipo de sessões há pessoas que, quando pegam no microfone, em vez de uma questão, fazem ali um elenco. Portanto, eu pediria que fôssemos objetivos na questão, sem querer desencorajar qualquer contextualização útil. Entretanto, enquanto se pensa numa questão, eu estava a pensar provocar os dois com uma, porque falaram ambos nisso, nesta ideia do desapego, neste caso do desapego do dinheiro, não usaram a palavra, mas penso que estaria no horizonte, e a pobreza na questão religiosa e teológica tem um conceito diferente da pobreza que falamos aqui, a pobreza espiritual, a pobreza religiosa, tem muito a ver com esse desapego e não propriamente com o que se tem. E é essa pobreza espiritual que, porventura, a religião nos provoca ou provoca alguns a vivermos. E, nesse sentido, diz-se muitas vezes, a este propósito, e todos nós o constatamos, que há ricos pobres e há pobres ricos, não é? Jogando com estas palavras. Se acharem que podem repegar nisto e que têm interesse, pode-se ir pensando um bocado no assunto. Mas, se, entretanto, houver alguma questão,